Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Risco Disco, um podcast produzido pela Mad Sounds Productions. Meu nome é Cris Sayeg e aqui recebemos artistas para desconstruir suas músicas, revelando instrumento por instrumento e abrindo nossos ouvidos para o seu processo criativo. Matheus Alves é um compositor de trilhas sonoras nascido em Recife e vem trabalhando com filmes pernambucanos desde 2013. Em 2019, compôs e produziu, em parceria com seu irmão Tomás Alves Souza, a trilha do longa-metragem Bacurau, vencedor do prestigiado Prêmio do Júri no Festival de Cannes. Dirigido pelos também recifenses Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o filme retrata a vila de Bacurau, um pequeno povoado no sertão de Pernambuco que misteriosamente some do mapa. Quando uma série de assassinatos inexplicáveis começam a acontecer, os moradores da vila tentam reagir. Se você ainda não assistiu o filme, não se preocupa que não vai rolar nenhum spoiler por aqui. Nesse episódio do podcast, Matheus conta sobre como compôs e produziu a faixa Bacurau, combinando elementos da música popular do Nordeste com influências de compositores como Ennio Morricone para criar um retrato musical do vilarejo.
Meu nome é Matheus Alves, eu sou um compositor de trilha sonora lá de Recife, radicado agora aqui em São Paulo, e venho trabalhando com isso há mais ou menos uns 10 anos. Bacurau é um processo que começou, na real, bem antes, porque tanto o Kleber como o Juliano, que são os dois diretores, são amigos meus, né, de longas datas, principalmente Juliano, que é da mesma geração, lá de Recife e tal, e Kleber é um cara mais velho, mas tipo, a gente sempre teve contato com ele, porque ele gerenciava um cinema de arte lá de Recife, chamado Cinema da Fundação. E aí, muito dessa minha geração, da galera que se interessava por cinema tal, frequentava lá. Os bares também, enfim, as festas, era tudo em comum. E foi assim que a gente meio que começou a ter o contato um com o outro, assim. Tinha uma galera grande que já estava interessada em fazer cinema, mesmo com uma situação bem precária, assim, em termos de produção, de grana e tal. Mas a turma já fazia, já corria atrás, fazia na raça mesmo. E a gente, de música, né? Eu era mais da galera de música, tocava nas bandas independentes e tal, lá da época dos anos 2000, mais ou menos isso aí. E aí era meio que natural, a galera, tipo, fazia um curta e chamava a gente pra fazer a trilha. A gente não tinha a menor ideia como é que se fazia, mas, tipo, a gente encarava lá a bronca e fazia. Mas aí, como todo mundo era cinéfilo também, né? De um jeito ou de outro, a gente tinha uma certa noção também desse tipo de trabalho. Aí foi assim, mais ou menos, que começou essa relação. E Kleber, o primeiro contato profissional com ele foi em Aquarius, que é um filme anterior a Bacurau, que eu não cheguei a fazer música, como é que se diz, original pro filme. Mas eles usaram algumas músicas que eu tinha gravado para um CD que eu tinha lançado em 2010 ou 2009, algo assim. Eu consegui gravar um CD autoral de música de concerto com incentivo do Estado, né? Tipo um projeto de incentivo à cultura e tudo mais. E aí, Juliano era diretor de arte de Aquários. E eles ali já estavam também, acho que já estavam trabalhando no roteiro de Bacurau. Pra gente era só mais um filme que ia ser feito, né? Que sempre tinha um filme pra ser feito depois. E é engraçado, porque nessa época eu lembro que eu e a galera que ouvia falar disso, a gente achava que tinha a ver com o ônibus noturno, né? Porque lá em Recife, o ônibus que circula de uma em uma hora da madrugada é chamado Bacurau. Depois que eu fui entender que é um pássaro e tal. Mas pra gente, Bacurau era o ônibus. Meu processo de compor varia muito, de filme a filme, né? Cada projeto é um projeto. Em Bacurau, especificamente, o que foi diferente é porque eu trabalhei com meu irmão. Foi eu e ele, basicamente, e a gente também tem umas... a gente já tocou em banda juntos e tal. Foi minha primeira experiência com música foi tocando na banda dele, que se chamava Profiteroles. Foi quando eu comecei a tocar baixo e tudo mais. Mais ou menos como eu comecei minha carreira musical. E aí, enfim, irmão é irmão também. Sempre tem uma história pregressa de conflitos e de várias coisas, aí foi um pouco curioso, mas aí eu acho que por a gente já estar mais velho e tudo mais, a gente conseguiu encontrar uma metodologia bem interessante para os dois. A gente fez uma divisão de trabalho e tudo mais, e a coisa correu bem. Como o filme Bacurau, acho que para quem assistiu, lembra que tem dois núcleos de personagens bem claros, né? Que é a galera da vila lá, os nativos e tudo, e tem os gringos que vêm assassinar a galera e tal. Aí eu falei com meu irmão, pô, eu acho que a gente pode meio que cada um musicar um núcleo desse, assim. E aí como eu ia trabalhar a música orquestral, né, que é o meu foco, basicamente, apesar de trabalhar vários gêneros de musicais e tal, eu tenho meio que esse foco na coisa da orquestra, faz sentido tu trabalhar a linguagem dos gringos, que é esses invasores, uma coisa mais noiada, assim, mais doideira, e eu faço essa outra coisa mais idílica, assim, e depois a gente vai juntando os trabalhos, assim. Esse foi basicamente a metodologia em Bacurau, mas é isso. Cada filme é um método específico, digamos. As músicas lá que estavam licenciadas, né, em Bacurau, que foram escolhas de Juliane Kleber, basicamente. Teve também o trabalho de Gustavo Montenegro, que é o supervisor musical do filme, que é um parceiro também meu e do meu irmão. Ele tem uma editora e tal, que trabalha junto com a gente. Elas tiveram um papel fundamental, até porque foram escolhidas antes até mesmo de rodarem o filme. Se brincar, algumas daquelas músicas foram escolhidas antes por eles. Quando a gente foi ver o primeiro corte, que na real só ia até metade do filme, e era bem diferente do que chegou no final, a gente, acho que eu e meu irmão, foi um dos primeiros a ver alguma coisa, tirando os diretores e o montador, que é Eduardo Serrano, que é outro brother lá de Recife. Nessa montagem já tinha aquela cena inicial, assim, não é nem spoiler pra quem não viu, porque é uma cena que tá no trailer, se brincar, sei lá. Que é um velório, assim, da matriarca lá da vila e tudo. E aí tem uma música ali, que é Bichos da Noite, de Sérgio Ricardo, que fala do Bacurau, não sei o quê. Aí eles já tinham escolhido essa música que toca nessa cena, a galera canta, né, no filme e tal. E eles falaram pra gente, ó, essa música é bem importante pro filme. De alguma forma, a gente quer que vocês partam dessa música pra gente trabalhar a trilha original. E foi assim, basicamente, que começou o trabalho criativo do meu e do meu irmão. A estética da trilha, pelo menos a minha parte, assim, que era essa coisa mais de retratar o cenário lá do sertão, né, e tudo mais, foi bem buscar esses elementos que marcam aquela região mesmo, assim. O filme se passa no interior do Pernambuco, apesar de ter sido filmado no interior do Rio Grande do Norte, mas é muito semelhante. E curioso, inclusive, morando aqui em São Paulo agora há uns 3 anos, eu me percebo mais como um ser nordestino do que um recifense. Porque em Recife a gente tem muito essa coisa de um orgulho lá, de ser de lá e tudo. Mas agora eu percebo que eu tenho essa herança mais regional mesmo, até porque meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe é do interior do Pernambuco. Enfim, de alguma forma é como se aquele cenário, aquela realidade estivesse também no meu DNA, de algum jeito, assim. Isso tudo influencia para transparecer na música também que eu faço, no trabalho que eu faço artístico. A cena que toca Bacurau, que é o nome da faixa, que é o nome do filme, é a apresentação da vila, basicamente. Acabou de ter o velório lá da matriarca da cidade e tudo mais, que é como se fosse uma abertura do filme, de certa forma. Aí vira o dia e existe essa apresentação da vila, dos personagens, vai ter uma feira, não sei o quê. Que é basicamente quando começa, de fato, o filme. Então, essa música funciona como uma abertura, basicamente, apesar de não ser a abertura em si do filme. A intenção era essa, era justamente dar essa, como se fosse abrindo umas cortinas, assim. Tem até bem clássico, um pôr do sol, aí tem um amanhecer e a música vai começando. A introduçãozinha mesmo da música é basicamente um intervalo de segunda, né? Que são duas notas, tipo um dó, ré, na escala, são as notas próximas, assim. Eu gosto muito de trabalhar esse tipo de intervalo, porque ele age, né? Ele atua no limiar da nossa percepção auditiva, inclusive. Aí você escuta meio que um ruído também, porque é como se a nossa percepção não conseguisse perceber, de fato, as notas individualmente. E aí você escuta uma distorção auditiva, enfim, tem toda uma ciência por trás disso também, a psicoacústica, etc., que aí já daria outro podcast. Eu tenho essa sorte também dos diretores, diretoras, quando me chamam, de alguma forma, mesmo sem conhecer meu trabalho, eu acho que percebem que eu tenho uma forma meio particular de trabalhar e de trabalhar basicamente a minha pesquisa musical mesmo, assim, que eu faço até para mim mesmo. Em Bacurau, a galera foi bem aberta e eu pude trabalhar bastante o meu som mesmo, assim. E aí eu já começo a trilha com isso, porque já era para plantar, mesmo que ainda no começo do filme, mas já era para plantar essa coisa, dessa noia, né, que vai permear o filme e que lá no final vai se desenrolar no conflito lá dos personagens, dos gringos com os locais, né. Então esse início foi bem, digamos que conceitualmente, mesmo que não seja aparente, né, mas para mim, assim, quando eu comecei a trabalhar foi isso. E foi baseado também, porque foi baseado nas vozes que rolam na cena anterior. É o velório lá da matriarca e tal. E a vila toda canta a música de Sérgio Ricardo e eles fazem tipo um coral e fica fazendo uma lamentação, uma coisa meio assim. E aí eu meio que transpus aquilo já para fazer uma cola conceitual com a música que tá lá no filme e tal, como eu falei também, que os diretores pediram pra gente partir daquela música. Então já fiz essa cola também dialética, sei lá qual é a palavra, mas dialógica talvez. O sino que rola lá no começo dessa música é uma parada que eu sempre gostei muito de ouvir em músicas, né? Quando eu fiz meu mestrado, que eu tive muito contato com a música de Avo Parti, que é um compositor da Estônia, que é um cara que, inclusive, ficou bem famoso porque a música dele foi usada como trilha sonora, inclusive, de vários filmes. Eu acho que o mais conhecido é aquele Sangue Negro com Daniel Day-Lewis, né? E ele tinha essa lombra com sinos, porque ele é da Estônia, que tem uma tradição de uma coisa meio cristã, ortodoxa, assim, que tem muitas igrejas e tudo mais. E aí ele usa muito sino na música dele, e eu sempre viajei no som de sino, velho. Eu tenho uns amigos percussionistas também que tem uns sinos, que a gente ficava tocando e lombrando naquele som que não acaba nunca, o sustain infinito. E aí, além disso, da coisa do som em si, que eu pirava já no som, tem a coisa de ser uma vila, no Bacurau é uma vilinha, né, no interior, e vila do interior em qualquer lugar do Brasil, talvez do mundo, tem uma igreja que toca um sino duas vezes no dia, pelo menos. Então aquela sonoridade também faz sentido no contexto lá do lugar. Então a escolha do sino foi também para como se fosse um som, tipo do sino chamando a feira, mas ao mesmo tempo não é, é um som que faz parte da trilha. Logo depois vem tipo umas escalas descendentes e tal, começa no vibrafone, nos sopros e depois vai indo pras cordas. Isso vem também da música vem da música de Sérgio Ricardo, mas é uma coisa muito convencional em qualquer tipo estilo musical, você trabalhar cromatismo, né? Que é o que a gente chama de uma escala cromática, pode ser tanto ascendente como descendente, que é você usar todas as notas subindo ou descendo, como se fosse uma escadinha assim. Era muito usado em trilha sonora de, sei lá, Walt Disney, quando o Mickey sobe uma escada, por exemplo. Uma coisa muito convencional em trilha sonora também. E aquilo foi uma escolha consciente, tanto para fazer essa cola, mais uma vez, com a música que tinha acabado de tocar, de Sérgio Ricardo, como para fazer demonstrar também uma coisa meio que, ó, vai dar ruim de algum jeito. Tá massa aqui esse cenário, a galera tá tudo feliz, vai ter uma feira aqui, que era essa cena da introdução lá da vila, mas alguma coisa vai dar ruim, então... Vamos se ligar, era basicamente isso o princípio da música em termos conceituais, né? Nessa faixa Bacurau tem um abê, que eu não sei se é um instrumento comum aqui, mas lá em Recife é muito comum, usado em maracatu. É tipo uma cabaça, assim, com as chaves, com umas conchas mesmo, assim, que faz um som muito desse chiado também, assim, das frequências altas, assim. Tem também, eu acho que caixa clara, né, fazendo um rulo. Quando você chega nesses termos da percussão, as possibilidades de mistura também são infinitas, né? A gente, infelizmente, apesar da nossa cultura brasileira, se é que dá pra generalizar a música brasileira, apesar dela ser muito percussiva, a gente não olha os instrumentos como... A gente olha os instrumentos da orquestra, por exemplo. Isso é até uma coisa meio preconceituosa mesmo, assim, de você perceber como se houvesse instrumentos mais importantes que outros, enquanto que, pra mim, todos os instrumentos têm a sua importância. O universo da percussão é infinito, assim. Você pode combinar aqueles instrumentos como você combina violino com clarinete, com flauta. Pra mim, dá no mesmo, porque é tudo som, no final das contas. Essa mudança da música, mais ou menos em um minuto dela, que é mais ou menos o meio da faixa, é quando, de fato, a galera chega na cidade, porque eu acho que começa a cena com um caminhão chegando, que na real é meio que é uma zona ambulante que tá chegando lá, os trabalhadores da noite, né, e trabalhadoras lá e tal. E depois mostra uma velhinha sentada numa cadeira de balanço, que é uma cena muito clássica pra gente lá no interior. Mostra uma mãe com um filho e tudo. Uma galera basicamente começando a vida, assim, na manhã. Então ali, para fazer um contraponto a essa coisa mais misteriosa que acabou de acontecer, que é essa transição do enterro, aí vem a noite e vem a manhã. Não sei exatamente qual é o trecho que faz essa mudança em termos... Acho que é até a velhinha sentada na cadeira de balanço, lembrando aqui agora. Que é uma moradora de lá, inclusive. Muitos daqueles personagens, aqueles atores e atrizes não são atores e atrizes profissionais, são moradores da vila lá, da Barra, que chama, se eu não me engano, a vilazinha. E aí eu falei, pô, aqui eu vou dar essa virada de chave e... Tipo, fazer uma coisa meio bom dia Pernambuco, bom dia Brasil, sei lá. Talvez seja um momento que eu me vali um pouco também de fazer. Véi, aqui eu vou fazer uma trilha sonora clássica também. Como eu tenho essa influência de compositores muito clássicos, tipo Morricone, John Williams, essa galera das antigas, Bernard Herrmann também. Tem hora que você simplesmente não pensa em muita coisa também. Você fala, véi, aqui eu vou só meter um tema mais bonito que eu puder fazer agora nesse momento. Vou jogar para as cordas aqui, para a trompa, quem seja. Para a galera que está no cinema entender também. Ah, tô vendo um filme assim. E no caso de Bacurau, especificamente, o personagem é a própria vila. Então esse tema meio que se repete, mais ou menos, quando aparece o cenário da vila. Eu lembro que eu tive um interesse, até por instigação dos diretores, principalmente o Juliano, ficar, não, vamos fazer alguma coisa diferente nesse filme, que eu tinha feito já alguns filmes com trilha orquestral lá em Recife, e que meio que Juliano conhecia, a galera conhecia e tal, e ele falava, não, eu quero que seja um pouco diferente do que já rolou. Uma coisa diferente nesse foi ter inserido instrumentos de percussão de altura definida, né, vibrafone, glockenspiel, que era uma coisa que eu não tinha trabalhado muito até então e que é muito cinematográfico. Na real, eu uso o glockenspiel até hoje, depois desse filme. É uma magia, assim. Eu brinco com o Dossa, que é o parceiro, que ele é mixador e tal. Eu brinco que é você dar o Macaulay Culkin, assim, da trilha sonora, porque ela é bem presente em Esqueceram de Mim, por exemplo, depois que eu fui me entender de onde é que eu tirei essas paradas que você, às vezes, tira do inconsciente mesmo. Os filmes que eu tinha trabalhado até então eram filmes mais realistas mesmo, assim. Com muitos comentários políticos, que beiravam às vezes o documentário, ou eram documentários em si, ou algo meio híbrido assim. Enquanto que Bacurau não, Bacurau é um filme que, apesar de ter uma conexão naturalmente com a nossa realidade, etc e tal, pra mim eu sempre vi como um filme de gênero mesmo, assim. Eu e meu irmão, a gente falou, pô, finalmente um filme de faroeste, uma coisa que tem bala, tem cabeça estourando, tem facada. A gente ficou, pô, sensacional, sempre quis trabalhar com cinema, assim, porque foi meio que essa novidade, digamos, pra gente. Deu essa abertura pra gente fazer uma coisa mais cinemão mesmo, assim, no final das contas. Talvez uma das coisas que eu mais gosto nessa faixa é a trompa, porque eu sempre... Apesar dela ser VST, o segredo aqui da gente, não é trompa real, mas é um instrumento que eu gosto muito. Os VSTs, né, os instrumentos virtuais que eu comentei, são plugins no computador, no Pro Tools ou no Logic, enfim, o programa que você tiver para editar áudio. Você tem essa possibilidade de usar instrumentos que são sampleados em uma gravação, às vezes, geralmente, no outro lado do mundo, nos Estados Unidos, sei lá. Alguém vai lá no estúdio e grava várias notas de uma trompa e faz um banco de sons chamado biblioteca de som, né? E aí o que a gente muitas vezes faz hoje em dia numa trilha, principalmente as trilhas que não tem orçamento suficiente para você juntar uma orquestra de fato, é você misturar esses sons de mentira, né? Digamos, sons fake, mas que não são fake na real. Alguém gravou em algum lugar, mas não gravou por propósito que você tá usando. E aí no programa lá, no editor de áudio que você usa, você tem essa possibilidade de manipular esses sons de várias formas e fazer com que ele soe como se tivesse sido uma pessoa que gravou para você. E eu brinco que a trompa é aquele instrumento que você pode salvar um filme, se botar ela no lugar certo com a melodia, sei lá, Senhor dos Anéis mesmo. Sempre tem uma hora que vem a trompa assim, você, ai meu Deus, o monstro vai cair, ou sei lá, vai acontecer alguma coisa muito magnífica aqui. Então, apesar de ser uma melodia muito simples, assim, uma coisa muito pontual, é como se a trompa fosse a chave que vira, assim. E geralmente, se você for observar a música de concerto, que é uma coisa que eu gosto muito, tal, que eu sempre acompanhei, até por causa do meu pai, que é um grande colecionador de CD mesmo, assim, de vinil, né, de música de concerto de todas as épocas e tal. E eu toquei em orquestra também, né, orquestra sinfônica jovem e tudo. Se você observar, a trompa sempre vem em algum momento também muito chave, assim, das sinfonias e dessas peças de maior porte. Então é um instrumento que sempre me fascinou, assim, com um som muito, meio puro também, assim. Parece que tá vindo do céu, assim, e ao mesmo tempo você não sabe de onde ela tá vindo, sei lá, ela preenche o ambiente, assim. Talvez... por essa série de fatores, às vezes somente afetivos mesmo, seja o elemento que eu mais gosto ali dessa música. É a gravação dos instrumentos reais, né, que dessa faixa... A gente gravou em separado, na real, porque os violinos e o cello foi Paula e Pedro, um casal de músicos lá, que mora lá em Recife, eles são do Sul, mas são professores lá da Federal, que é onde eu estudei, onde eu dei aula também. Eu conheci eles quando eu dava aula lá como professor temporário e tal. São instrumentistas incríveis, assim. Até hoje eu trabalho com eles. E como eles tocam muito bem juntos, né? São um casal, inclusive. A gente tem umas mutretas lá no estúdio Carranca, que é um estúdio lá em Recife, que eu sempre trabalho há muitos anos. Lá a gente tem uns truques lá de, tipo, fazer esse overdub do mesmo músico. A sala não é tão grande, mas você bota, sei lá, umas 4 cadeiras na sala e deixa um microfone parado, assim, um par estéreo, né? E você troca a pessoa de posição, de cadeira, pra simular mais ou menos como se fosse uma orquestra gravada real, assim. E depois, quando você sobrepõe, dá um blend legal, assim, dá uma enganada.
Agora chegou a hora da gente riscar o disco e fazer a pergunta oficial do podcast. Se você pudesse riscar alguma coisa dessa música e colocar outra coisa no lugar, o que seria?
Não, se eu pudesse tirar alguma coisa, eu gostaria de ter gravado com orquestra, né, real. Até porque quando você grava com VST, você acaba ficando preso ao clique, a umas coisas mais técnicas mesmo assim, para fazer funcionar, né, no programa de edição de áudio. Eu lembro que até essa música foi executada na época do lançamento do filme. Ela foi executada, alguns trechinhos da trilha foi executada pela Orquestra Jovem de Guarulhos. E eu até fui no concerto, conheci a galera, foi uma experiência bem massa, assim. Um pouco antes da pandemia, foi nos últimos momentos, assim, musicais antes da pandemia. E eu lembro que quando eles executaram, já teve um algo a mais, assim, que não teve na gravação da trilha. Porque é aquela coisa da execução mesmo, assim, que às vezes até um instrumento tá desafinado, alguém entrou na hora errada, mas que você sente a coisa funcionando, acontecendo de forma mais humana mesmo, né? Literalmente. Então, talvez, assim, em termos composicionais, eu acho que eu até tava expandindo essa peça outro dia pra ela virar uma suíte, de fato, assim, pra ser tocada em concerto, que é uma música que eu até gosto, assim. É difícil de você, quando você é compositor, você gostar do que você faz. Geralmente você acha quase tudo ruim. Mas essa música eu até gosto um pouquinho, e aí eu até comecei a escrever ela pra uma orquestra até maior, tal. Botei uma harpa, umas coisas mais doideiras, assim. Que eu falei, pô, tô em São Paulo, tem todos esses instrumentos, eu vou aproveitar também. Mas eu sinto que ela tem uma potência ali, até pra se transformar numa peça de verdade, digamos, pra tocar em concerto. Então é isso, eu acho que se fosse pra trocar alguma coisa, era ter sido executada de fato por uma orquestra.
Então agora vamos ouvir a música na íntegra. Com vocês, Bacurau, de Matheus Alves. Matheus, para terminar nosso episódio, conta um pouquinho sobre seus próximos projetos.
Na pandemia, eu aproveitei para fazer um disco autoral também, todo em casa, assim, usando sintetizadores digitais e tal, que em breve eu vou já tô terminando a mixagem. Ah, mas é aquela coisa, projeto pessoal, você sempre fica em plano B, né? Quando vem um trampo assim, você dá prioridade. Então, o disco eu consegui adiantar bem na pandemia. Como eu tenho essa tendência de trabalhar com uma linguagem orquestral mesmo. Esse trabalho do disco não deixa de ser uma orquestra de sintetizadores, no final das contas, a forma que eu pensei. Então, quando você abre o Pro Tools, são muitos tracks, é um bololô gigante de som. Então, dá trabalho para deixar soando legal esse tipo de coisa. Eu lembro até de ter... Eu vi um documentário sobre Dorival Caymmi, e eu lembro que a galera perguntou para ele assim, pô, Dorival, por que você demora tanto para lançar música? Não sei o quê. Aí ele respondeu, para que é a pressa, hein? Aí eu falei, pô, realmente, é exatamente isso aí. Eu também não tenho essa coisa de, tem que estar lançando. Hoje em dia a gente vive essa agonia. Então é isso, é devagar e sempre, mais ou menos. E é isso aí que tá no horizonte.
Esse foi o Risco Disco, um podcast da Mad Sounds Productions. A Mad Sounds é uma produtora de áudio e música para filmes e podcasts. Para saber mais e acompanhar de perto o Risco Disco, siga @madsoundsprod no Instagram ou acesse madsoundsprod.com.